Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Muito bom dia, ouvinte. Eu sou o José Carlos Oliveira.
Uma ótima semana a todos. Eu sou a Mônica Montenegro. E antes de mais nada, apesar dos protestos do meu time e do colega, eu faço questão de informar a vocês que o Zeca acaba de ganhar o prêmio Abraciclo de Jornalismo na categoria Rádio com a reportagem Superando Limites. O trabalho conta a história de grupos de ciclistas que se espalham por todo o país. O prêmio é uma iniciativa da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motos e Bicicletas.
Obrigado, Mônica. E é claro que foi uma alegria grande receber esse prêmio, ainda mais porque foi possível incluir nessa matéria a experiência que tive ao pedalar daqui de Brasília até Pirinópolis na companhia de 240 ciclistas brasilienses de todas as idades. Foi uma experiência positiva até pela oportunidade de interação com a natureza.
Pois é, e se você tiver curiosidade de conferir a premiada reportagem do Zeca, basta acessar a página da Rádio Câmara e escrever o título da matéria, que é Superando Limites, no campo de busca. O site é o www.radio.câmara.gov.br. Vale muito a pena conferir.
E lá em Copenhague, as negociações sobre mudanças climáticas entram numa semana decisiva. A Conferência da ONU sobre Clima termina na próxima sexta-feira, o que aumenta as expectativas em torno dos resultados práticos que a cúpula deve produzir.
E como vocês já sabem, a equipe do site Ueco acompanha de perto as negociações sobre o clima lá na Dinamarca. E agora você confere com o repórter Gustavo Faleiros um resumo de tudo que já aconteceu e também as expectativas para esta semana.
Momento Ueco.
Olá, bom dia. A equipe do Ueco está acompanhando diretamente de Copenhague as negociações da 15ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Nesta segunda-feira, começa a rodada final para definir como será o novo acordo para a redução de gases de efeito estufa. Já amanhã, estarão aqui os chefes de Estado de todo o mundo e serão eles que terão a palavra final sobre o novo tratado. O presidente Lula e mais 110 líderes vem a Copenhague, incluindo o americano Barack Obama e o francês Nicolas Sarkozy. Espera-se que a vinda deles seja a chave para destravar as negociações. Neste momento, o maior problema para se conseguir um acordo ambicioso na COP15 é a falta de recursos financeiros para o combate às ameaças climáticas. Em diversas entrevistas coletivas na semana passada, o negociador-chefe do Brasil, embaixador Luiz Figueiredo Machado, que é um dos principais autores da proposta de redação do Acordo de Copenhague, indicou claramente que não há dinheiro na mesa das negociações. E sem metas de financiamento, não há acordo, diz ele. Estudos de ONGs e governos mostram que a conta do aquecimento global pode chegar a 200 bilhões por ano. Esse dinheiro seria usado para financiar a transferência de tecnologias limpas de países ricos a países pobres, a compensação pelo desmatamento evitado e, principalmente, a adaptação de nações pobres aos impactos severos que devem ocorrer com o aquecimento global. Além da questão financeira, ainda falta decidir quais serão as metas de longo prazo. Em Copenhague, discute-se tanto metas para o segundo período de Quioto, como objetivos que só serão atingidos em 2050. Neste último caso, a proposta que poderá chegar aos presidentes ainda não indica se os países vão optar por restringir o aumento da temperatura a 2 graus centígrados ou a 1,5 graus centígrados. A diferença pode parecer pequena, mas os países africanos afirmam que permitir um aumento de 2 graus centígrados é condenar os países pobres à morte. Por isso, a semana final das negociações do clima promete nada mais do que muita polêmica. A interminável divisão entre os países ricos e as nações emergentes, como a China e o Brasil, deve ser solucionada para se alcançar um acordo. Caso contrário, o fracasso das negociações de Copenhague é líquido e certo. Gustavo Faleiros, de Copenhague, para o Salão Verde.
Momento Ueco. Uma parceria Salão Verde e site Ueco. Acesse www.ueco.com.br.
E o Brasil tem feito o dever de casa para ter o que apresentar lá na COP15. Além da proposta de redução de emissões de gases estufa, o presidente Lula sancionou a lei que cria o Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas. Os recursos serão usados em projetos e ações que reduzam os impactos das mudanças no clima e busquem a adaptação a seus efeitos.
E o Congresso concluiu a votação da Política Nacional sobre Mudança no Clima, que, entre outros pontos, traz medidas de incentivo fiscal e tributário para o país reduzir suas emissões. Uma das novidades é estabelecer em lei metas de redução sobre as emissões projetadas até 2020. O presidente da Câmara, Michel Temer, considera que a aprovação do texto fortalece a posição brasileira na COP15.
O Brasil não chega de mãos abanando, ao contrário, chega levando gestos concretos como um país que não só tem na sua Constituição um capítulo dedicado ao meio ambiente, mas como um país que tem preocupações com a preservação do meio ambiente.
Rubens Borne, coordenador executivo do Instituto para o Desenvolvimento, Meio Ambiente, Paz, Vita e Cíveis, também avalia as medidas como positivas, mas não deixa de fazer ressalvas às metas de redução apresentadas pelo governo brasileiro.
Faz muita diferença, porque mostra que finalmente o Brasil está colocando a questão de mudança do clima com atenção nas suas políticas e na gestão governamental, a existência de um fundo aprovado e o anúncio daqueles números pelo governo brasileiro, em torno de 37%, embora na nossa visão tímidos, porque eles significam, na verdade, uma redução em relação a um crescimento esperado. Ou seja, é como se alguém que fosse engordar falasse que vai engordar mais devagar ou engordar menos, quando, na verdade, a gente precisa de uma dieta de emagrecimento para ser saudável. Emagrecimento não significa passar por necessidade. Então, eu acho que o Brasil, se estivesse trilhando pelo desenvolvimento sustentável, poderia ter metas muito mais arrojadas. Mas já é um bom sinal porque mostra o engajamento do Brasil, assim como outros países em desenvolvimento que estão querendo mostrar o seu engajamento e está faltando agora a contrapartida dos países industrializados.
E sem essa contrapartida financeira, o acordo não sairá, como já afirmou o embaixador extraordinário do Brasil para a mudança do clima, Sérgio Serra. Mais de 100 líderes mundiais, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, já confirmaram presença na COP15 no dia 18 de dezembro, quando deverá ser anunciado o resultado. Resultado do encontro.
Agricultores mudam suas práticas para reduzir emissões de gases estufa e melhorar a relação com o meio ambiente. É o que você confere no próximo bloco.
Salão Verde.